E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuarmos aí firmes e fortes aqui com o nosso estudo da Lei 9784, essa lei que a galera começa a estudar, acha super difícil, acha bicho de outro mundo. Fica tranquilo, vem com o tio aqui que a gente vai esmiuçar essa lei e deixar, ó, um mel. Vai deixar ela bacaninha para você estudar e perder zero questões acerca desse ponto. Como a gente estava conversando, a maior parte aqui da lei é bem copiou colou. Aquela coisa tipo assim, que a gente utiliza aquela técnica de estudo que chama-se alfabetização. É isso aí, bunda na cadeira e papiro. É, mas não é só isso que resolve na prova, né? A gente tem que saber o que cai mais, o que cai menos, como cai, como não cai. Inclusive, um ponto que é até meio discutível a sua cobrança em prova, mas que vem bem, e cara, é a diferença, que as diferenças que existem entre um processo administrativo e um processo judicial. Veja bem, saber o processo administrativo é nossa obrigação, tá digital e aqui. Mas como rola um processo judicial, tipo assim, né? Mas aqui a gente sabe que as bancas cobram, então a gente tem que desenrolar. Vamos fazer isso aí, ó. A gente vai bater agora aqui uma diferenciaçãozinha das regras entre o processo administrativo e um processo judicial. Então, ó, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos ver aqui as principais diferenças entre um processo administrativo e um processo judicial. Peraí, deixa eu colocar para cá um pouquinho que ficou meio coisado aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar aqui. Oh, caramba, peraí que meu toque não me agradou. Aqui, ó. Pronto, agora eu vou ficar feliz, ó. As diferenças, claro, não todas, mas as principais distinções que nós temos entre um processo administrativo e um processo judicial. Vamos lá. Vamos começar então falando aqui. Vou tirar essas diferenças, cara. Eu não gostei disso aqui, não. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, quer ver, ó? Parece que dá azar esse negócio não fica bonitinho do jeito que a gente gosta. Processo administrativo versus. Ah, agora gostei, ó. Versus processo judicial. Agora eu fiquei feliz. Agora meu toque tá em paz. Agora eu consigo até dormir hoje. Pronto. Claro, analisarmos aqui as principais, porque tem diferença pacas, tá? As principais. Olha primeiro, ó. Olha primeiro. Quando a gente fala de um processo administrativo, nós temos interessados mais a administração pública. Nós temos os interessados mais a administração. Fazer diferente? Fazer diferente? Sabe por quê? Eu acho assim, tu conhece melhor o processo judicial, né? Às vezes já ouviu falar, tal, já tá meio ligado no processo judicial. Então vamos fazer assim. Eu vou colocar primeiro o que você já conhece, porque a gente até estuda em outros momentos da matéria, tal. E aí eu jogo como é na administrativa, ó. Então vou fazer o seguinte. Vamos ver então primeiro como que é o que você já conhece, que é o processo judicial, beleza? E aí a gente vê no processo administrativo. Pronto? Pronto. No processo judicial, o que que a gente fala? Ah, aqui no processo judicial tem as partes, né? Tem lá o autor, tem o réu, tem o juiz. Então, vamos começar com aquilo que você sabe, eu te mostro no diferente depois. No processo judicial, nós temos partes. Quem são essas partes? É o autor da ação, o réu da ação e tem também o juiz, que é quem vai decidir essa parada. Já no processo administrativo, nós não temos partes. Não tem tipo autor, réu. Aqui nós temos os interessados. Aqui nós temos os interessados. E além deles, a administração. Sabe o que é interessante aqui? No processo judicial, tem o autor que quer A, o réu que quer B e o juiz que decide. Aqui é um pouco diferente, tem um interessado. E às vezes você é interessado e você está brigando com a administração, e quem vai decidir é ela. Então não tem a figura do juiz aqui. É a administração que decide. Às vezes ela que também está brigando contigo, mas quem decide é ela. Então é diferente de um processo judicial. Não tem juiz no processo administrativo. A gente tem autoridade, que é a autoridade que vai decidir. Essa é a primeira distinção. Vamos passar aqui um risquinho. Deixa eu passar aqui um risquinho, então, para ficar bem bonitinho. Claro, como sempre, a mão livre, né? Na base do talento. Beleza? Beleza. Uma outra distinção. No processo judicial, a regra aqui é que a gente não tem o reformatio in pejus, ou reformatio, ou reforma para pior. Reformatio in pejus. Seguinte. No processo judicial, eu entrei com uma ação. Beleza, eu perdi. Perdi uma parte. Eu recorri. Imagina que tem o autor e o réu. E quem recorreu foi só o réu, por exemplo. Foi só o réu. O juiz não pode piorar a situação dele. Se eu chego e peço algo para o juiz, ou ele mantém como está, ou melhora. Piorar ele não piora. A menos que a outra parte também tenha pedido, beleza? A menos que a outra parte tenha pedido. Então imagina, tem o autor e tem o réu. O autor ganhou, o réu perdeu. O réu recorre. O autor não. Aquilo que o réu pediu, ou o juiz deixa como está, ou melhora. Ele não piora a situação. Então, aquilo, quando eu peço algo para o juiz, quando eu peço, na outra parte, tá? Esquece outra parte. Quando eu peço, o juiz deixa como está ou melhora. Ele não piora. No processo administrativo, já não é bem assim. No processo administrativo, nós temos. No processo administrativo, pode ser feito. O reformácio impérios ou impérios, né? Cada um fala de um jeito. Cada um fala de um jeito. Quer dar um exemplo, Thales? Cuidado que há exceções. Há casos que ele não ocorrerá, tipo na revisão. Mas a regra é o seguinte: quando você recorre e você pede algo para a administração, ela pode piorar a situação. Dá um exemplo? Vou te dar o exemplo. Vou te dar o exemplo. Quando você faz uma prova de concurso público e nessa prova tem redação, prova escrita. Uma prova pode ser uma redação, um estudo de caso. E você chega para a administração, vem tua nota. Você olha e fala: olha, banca, que a banca está agindo como administração, tá? Não gostei dessa nota, estou recorrendo, quero que você revise aqui. Cara, ela pode piorar a tua nota, sabia? Então, quando você entra com o recurso de uma redação, a tua nota pode cair? Pode, pode cair. Eu tive um aluno uma vez que ele trouxe um estudo de caso, né? Ele tinha tirado 7,2. Ele falou: professor, eu tô aqui nessa, com essa nota, ele foi aprovado no concurso, tá? Ele foi aprovado. Mas ele não foi aprovado em uma posição tão boa. Ele ia ser chamado, demora um pouquinho. Aí ele falou: cara, eu vou recorrer, porque se eu ganhar de 7,2 ou para 7,5, eu já pulo algumas posições e tal. Aí eu peguei, olhei assim, o estudo de caso dele e falei: eu acho melhor você não recorrer. Por quê? Porque essa nota aqui a banca pode diminuir. Veja bem, ó. Isso. Se a gente for analisar tecnicamente, ela poderia tirar ponto aqui, aqui, ela pode diminuir a tua nota. Ele olhou e falou: mas pode diminuir? Pode. Cabe o chamado reformatio in pejus. Quando você pede o recurso da redação, o que que está pedindo? Uma nova análise. Essa análise pode ser melhor, igual ou pior. E falei: no teu caso, tem uma grande chance de abaixar a tua nota. Porque, cara, vem cá, olha aqui, ó, pá, 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 pá. Eu acho que essa nota tua veio até alta. Você podia ter tirado menos. Ah, é melhor deixar quieto? Falei: claro, deixa quieto, deixa como tá. Então, no âmbito administrativo, tem essa regra que eu peço para ela algo, ela olha e fala: não, é até menos do que você está pedindo. Pode acontecer, beleza? Beleza. Há exceções que nós vamos ver depois lá na frente. Pronto? Pronto. Mais um risquinho, então, para a gente passar aqui para o próximo ponto que distingue. É o seguinte: no processo judicial, o início do processo. O início de um processo judicial é sempre mediante provocação. Peraí, deixa eu colocar em azul para ficar na mesma forma do outro. O início do processo judicial. Deixa eu colocar apenas para reforçar. Opa, peraí que ele trocou aqui a tela. Vamos colocar apenas que é para reforçar, ó. O processo judicial, ele é iniciado apenas mediante provocação. A gente sabe que, de acordo com o princípio da inércia da jurisdição, o Poder Judiciário não começa o processo de ofício. Já no processo administrativo, pode ser iniciado de ofício. Já o processo administrativo tem o seu início feito mediante provocação, requerimento, que é quando a pessoa pede, mas ele também pode ser iniciado de ofício. Ah, legal, pode, ofício? Pode. Ele pode mediante requerimento ou pode também ser iniciado de ofício. Pronto? Pronto. Vou para mais uma distinção. Essa aqui é uma muito grande, hein? Cuidado que isso aqui também cai bem em prova. Olha um outro ponto legal. A revelia. O que é a revelia, professora? A famosa revelia. A revelia, vou te explicar no gogó, tá? Que ela é simples, saber os pormenores dela não importa. Só saber a parte mais importante. O que é a revelia? A revelia é quando a pessoa é chamada para se defender e ela faz o famoso sica. É, imagina que eu fui intimado para me defender de uma situação lá, de um processo, por exemplo, judicial. Entraram com uma ação contra mim. Peguei e fui citado, o que que eu fiz? Sica, sica, ciente, caguei, não dei bola. Opa, essa é a revelia. É a ausência de defesa da pessoa que foi devidamente intimada, devidamente notificada. No processo judicial, a revelia tem consequências pesadíssimas. A principal consequência é essa aqui, ó. A principal é essa. É a presunção de veracidade. É a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte contrária. É a presunção de veracidade. Como assim, tio? Deixa eu te explicar. Isso aqui eu explico muito no dia a dia. Eu sou oficial de justiça. Eu entrego citações, mandados judiciais, tal. Muitas vezes eu vou entregar a inicial, a notificação que alguém entrou com a ação, sabe, contra o cara. Eu chego lá, às vezes uma área rural, é um local simples. Aí, ô, seu Zé, bom dia, eu sou oficial de justiça. Ele já me olha torto, né? Que é? Ah, eu tô com uns papéis aqui. Isso aqui é o seguinte, ó, esses papéis aqui é de uma ação que o fulano entrou contra o senhor. Aquele vagabundo entrou com uma ação contra mim? É, o fulano entrou com uma ação, tal, ele era empregado do senhor? É, ele trabalhou aqui, tal, não sei o quê, mas ele não sei o que lá e conta as histórias, né? Então, eu estou trazendo a notificação que vai ter audiência. A notificação que ele entrou com uma ação que o senhor tem que se defender. Eu não quero nem saber por que eu não devo nada, ele está falando mentira. Eu falo, tudo bem, mas olha só, ele está falando uma coisa, o senhor está falando outra, não tá? Tá. Então, é muito importante que isso aqui que o senhor está me falando, o senhor vai falar lá para o juiz. Porque se o senhor não for lá no processo falar para o juiz, o juiz vai entender que tudo que o fulano falou é verdade. É mesmo? Eu falei, é mesmo, então vai lá. O senhor está falando? Tá. Então vai lá e fala para o juiz. Porque, olha, ó, o fulano foi lá e falou isso para o juiz, tá vendo aqui? Então agora o senhor tem que ir lá e dar a tua versão. Por quê? Porque se ele não for lá falar a versão dele, o juiz vai entender que o que o fulano falou é verdade. Então eu tenho que sempre explicar isso aí, que é a presunção de veracidade. Ou seja, se eu estou à revelia, eu fui citado, eu não dei bola, ué, já que eu não manifestei, o juiz vai entender que o que a outra parte falou é verdade, sacou? Saquei. Já no processo administrativo, isso aqui é diferente. No processo administrativo, a revelia aqui do interessado, ou seja, essa ausência de defesa, ela não gera essa presunção de veracidade. Ela não gera essa presunção, sacou? Do processo administrativo, ele é um pouco mais leve nesse ponto. Ele é um pouco mais leve nesse ponto. Maravilha. Uma diferença gritante de um para outro. E último detalhe. No processo judicial, o que que a gente estuda até em outros momentos do direito administrativo? Ah, beleza, o cara entrou com uma ação, o juiz julgou, eu recorri, foi para o tribunal. Chega uma hora que não cabe mais recurso, que a decisão torna-se imutável. A gente fala que foi feita a chamada, coisa julgada. Aqui no processo judicial, é feita a chamada, coisa julgada. A banca poderia utilizar aí também o seguinte termo: coisa julgada. Ou ela falaria coisa julgada material. O que que é coisa julgada material? A gente vê isso aqui em outro momento da matéria, mas eu vou fazer uma revisão só no gogó. Coisa julgada material é o seguinte: fim de papo. Não se discute mais esse assunto. Não dá mais para recorrer, não dá para entrar com outra ação. Acabou o papo, fim de papo. Assunto encerrado, beleza? É a coisa julgada, ou poderia falar coisa julgada material. Talhos, dá para fazer coisa julgada na via administrativa? Cuidado. Olha só, aqui pode ser feita a chamada coisa julgada administrativa. O que que é coisa julgada administrativa? É quando na via administrativa, ó, na via administrativa não cabe mais qualquer recurso. É quando na via administrativa não cabe mais recurso. Beleza? Beleza. Vou dar um exemplozinho para você já, tá? Mas faz assim: bate o print da tela aí, preenchemos aqui essa parte. Olha quantas diferenças nós temos de um processo administrativo para um processo judicial. Tem muitas coisas que mudam, não são semelhantes. Tem muitas parecidas, outras não. O que é nossa obrigação saber é isso aqui, ó, processo administrativo. Essa parte de processo judicial, cara, é direito processual, mas tem que saber também, não tem para onde correr, porque são entendimentos básicos da matéria. Então tem que saber. Tudo que eu joguei aqui é um. Tudo não, né? Essa parte que é um pouquinho mais aprofundada, nada de outro mundo, e vale a pena dar um bizu, hein? Que quando cai em prova, derruba a gente pacas. Bateu o print? Vai que eu vou trocar de tela para te jogar o exemplozinho. Exemplozinho bem simples, tá? Pronto? Então tá. Olha só. Aqui de um lado, nós temos a via administrativa. Aqui de outro lado, nós temos a via judicial, que é o Poder Judiciário. Imagina aqui que na via administrativa foi proferida uma decisão. Eu não gostei. Recorro dessa decisão. Entro aqui então com um recurso administrativo, tá tudo na via administrativa. Ah, professor, não gostei da decisão também. Entrei com outro recurso administrativo. Pronto. Foi dada a decisão. Aí foi dada a decisão aqui, não cabe mais recurso. Ela tornou-se definitiva. Na via administrativa não dá para fazer mais nada. Aí a gente fala que foi formada a coisa julgada. E essa palavra é importante, ó. Administrativa. Significa que na via administrativa não tem mais o que ser feito, ok? Ok. Só que tem um detalhe. Aqui na via judicial, nós estamos falando da ação judicial. A ação judicial pode ser interposta a qualquer momento. Eu posso vir aqui, aqui ou aqui. A qualquer momento entra com a ação judicial. E é aqui na ação judicial que é feita a coisa julgada fodarástica, coisa julgada material. Aí não cabe mais recurso, não faz mais nada, não cabe mais nada. Então cuidado, porque tem questões que cobram essa diferenciação. Tipo assim, a coisa julgada pica das galáxias mesmo. Acabou, não cabe mais recurso, não tem choro, fim de papo. Jogou a pá de cal em cima. É a feita no âmbito do Poder Judiciário. Quando trabalhar para você coisa julgada administrativa, significa que aqui, ó, na esfera administrativa é onde não cabe mais recurso. Mas o momento que a gente quiser, a hora que a gente quiser, ação judicial. Show de bola? Se quiser bater o print, pode, mas isso aqui foi uma explicaçãozinha bem simples, bem simples. Só para dar um papiruzinho desse ponto aqui. Maravilha? Maravilha, professor. Então tá. Bem de boa, né? Bem de boa. Nada de outro mundo. Uma explicaçãozinha aí rápida na veia, só para te ajudar a entender as diferenças de um processo judicial para um processo administrativo. Fechou? Fechou. Próximo vídeo a gente continua falando aqui da nossa 9724. Até já.